Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Tanto que Manuel Lancear o Entreriano assomava no teso fronteiro um peão. Era esse o mesmo negro que, 2 meses antes, o gacho encontrara perto da casa, em companhia do frade chamado para confessar Barreda. Pertencia ele à estância da qual era capataz o morto. Percebendo o que sucedera, e conhecendo que Cesalchílio já não podia salvar a vítima, colheu o negro as rédeas ao cavalo, que a princípio arremessara na esperança de chegar a tempo. Saltou no chão e por cima da sela Amado Trabuco preparou a pontaria com a maior atenção. Quando teve bem firme pela mira a bota direita do gaúcho, o que lhe dava certeza, com o desconto da arma, de atravessar o coração da vítima, um sorriso de caçador arregaçou o beiço do negro, que desfechou o tiro. Antes, porém, que batesse o cão da espingarda na caçoleta, repercutira a 2 passos um relincho agudo. Era Orena. Saindo do mato, onde a deixara o gaúcho, a égua parara um instante no alto da lomba, e estivera contemplando de longe a cena do combate. Chegava justamente Peão, cujos movimentos despertaram a atenção do corajoso e inteligente animal. Pressentiu a égua que a pontaria feita pelo peão ameaçava a existência de seu amigo, do homem que a restituíra a seu filho, ou obedeceria a ela um impulso repentino, levada unicamente pelo desejo de correr ao lugar onde estava o morzelo. Ninguém sabe até onde se pode elevar o instinto do bruto heroso, sobretudo quando se põe em comunicação com almas da tena de Manuel Canho. Arrancando aos galões, a morena dispara como uma bala. Ao passar por junto do peão, desfechou-lhe nas costas as um coice e atirou de olho bruços o sobrega, aos pés do cavalo, e foi esbarrar junto ao corpo de Canho, estendido numa barroca do terreno. Estancando aí para farejar o corpo, sobre o qual também o morzelo estendia o focinho, a égua soltou outro relincho estridente e, rodando seus pés, volveu a corrida com igual velocidade, na direção onde havia tombado o peão. Tão pouco tempo decorrera que este ainda não se recobrara a dor e surpresa e jazia emborcado no chão, ouvindo o estrupido do animal que se aproximava e receoso de uma nova refrega. O negro levantou a cabeça a custo e estremeceu. A égua estava sobre ele, porém, coisa mais terrível do que o vulto do animal tinham distinguido seus olhos. Na altura do braço esquerdo da morena, onde termina a omoplata, apareceu-lhe um semblante ameaçador que o espavoriu. Ao mesmo tempo, semelhante à projeção de mola de aço, vibrou um punho que arrebatou-lhe da na mão o trabuco fumegante. O canho, pois, não estava mor, como supusera o negro, nem sequer ferido. Para o gaúcho, o rincho era a palavra do cavalo, ele compreendia o sentido dessa linguagem rude, mas enérgica. Na morena, sobretudo, nenhuma impressão, nenhum movimento traduzia a voz do inteligente animal que não percorresse fielmente na alma do rio-grandense. Ouvindo-lhe o nitrido, Manuel adivinhou as primeiras notas o sossobro do temor e a angústia, pela trêmula vibração da voz sempre limpa e argentina. Voltando-se de chofre, entreviu rapidamente o salto da égua e o vulto negro com o trabuco apontado para ele. Antes do pensamento, já o instinto da conservação o tinha lançado ao chão, contra uma leiva natural do terreno que o podia proteger. Fora inútil se a morena não tivesse prevenido, derrubando o negro antes que o tiro partisse. A mãe extremosa acabava de pagar sua dívida de gratidão ao homem que lhe salvara o filho, salvando por sua vez a existência do generoso amigo. Manuel o compreendeu, quando ele caiu, já o tiro havia zoado, e contudo não foi ferido, nem ouvira sibilar a bala. Estremeceu, pensando que em sua dedicação o intrépido animal se houvesse sacrificado, arrojando-se contra a arma assassina. Com que extremo de gratidão e alegria não cingiu ele o colo da morena, inquieta por vê-lo no chão. A égua, porém, não lhe deu tempo de acariciá-la, pois voltou sobre os pés. Levando suspenso a espada ao gaúcho seguro apenas pela ponta a bota na anca e pela mão esquerda segura na cernelha. Não passara de todo o perigo, o negro ainda conservava na mão a arma homicida. Arrebatando-a, Manuel a abrandiu nos ares para esmigalhar o crânio do inimigo. Este, erguendo meio corpo sobre os cotovelos, juntou as mãos, implorando compaixão. Ainda o urso pôde ver o movimento quando já desfechava o golpe, imprimindo a arma diverso impulso, foi elando como a pedra de uma funda, cair longe numa touça de macega. Vai enterrar teu capataz? Disse Manuel. O negro obedeceu a ordem. A haste da lança, cravada no coração da vítima, surgia fora da cova cerca de uma braça. Manuel quebrou um troço da outra lança com que pelejara a barreda e atou de través com um tento de couro cru, formando os braços de uma cruz. Terminada assim a triste cerimônia, procurou no campo uma pedra para deitá-la no pé da cruz, sendo ele o primeiro a praticar esse ato de piedade e respeito pelas cinzas do morto. Muita gente ignora o que significa que Deus chegar o passante ante uma pedra para a cruz, erigida à beira do caminho. É uma singela devoção do povo. Em falta de lousa, sela-se o túmulo com um cômoro de seixos. Quando Manuel partiu desse triste lugar, sentiu na face uma ligeira umidade. Era lágrima ou gota de suor que lhe escorria da fronte. Atravessando a banda oriental, o gaúcho passou a fronteira em Jaguarão. Queria ver Bento Gonçalves e falar-lhe. Depois do que fizera, carecia para viver tranquilo da aprovação de seu padrinho. O coronel era ele o símbolo da coragem, da honra, da justiça, da virtude. Aquilo que ele achasse bom devia merecer a graça de Deus. Bento Gonçalves tinha em Camacã duas propriedades: a Chácara do Cristal, residência habitual de sua família, e a Estância de São João, distante daquela 4 léguas. O serviço militar, porém, o retinha constantemente em Jaguarão, onde aquartelava o 4º Regimento de Cavalaria, cujo comando reunia o da fronteira. Muitas vezes o chamavam fora da vila as necessidades do serviço, ou visitas próximas estâncias, nas quais havia de ordinário jogo forte de parada. Como todo homem habituado a uma existência cheia de perigo e agitações, o coronel carecia das emoções desse passatempo.